DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, disse hoje em Luanda que o país entrará formalmente na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, na próxima cimeira, a realizar em 2014 na capital timorense Dili. Obiang, que falava à imprensa no final de uma visita de trabalho à capital angolana, disse que a garantia foi dada pelo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Acrescentou que pretende visitar todos os países membros da CPLP para que o seu país se torne membro de pleno direito da organização. Esta deslocação a Luanda aconteceu há apenas 5 dias das eleições legislativas na Guiné Equatorial. Em Moçambique, o presidente Armando Guebuza empossou hoje 11 dos 13 membros da Comissão Nacional de Eleições, um ato que foi boicotado pela RENAM, o principal partido da oposição, que não indicou os 2 membros a que tem direito no órgão. A investidura dos membros da CNE afasta teoricamente a possibilidade de atender à exigência de paridade feita pelo maior partido da oposição. A RENAM ameaça impedir a realização das próximas eleições municipais e gerais, caso não seja atendida à sua exigência. E em Nampula, no norte de Moçambique, a Igreja Católica denunciou hoje a alegada usurpação e venda de terras comunitárias por parte de alguns membros do governo provincial. Diversos casos foram apontados durante uma conferência sobre mecanismos de gestão de terras e boa governação. A Igreja revelou que está a desenvolver um projeto para dotar as comunidades de conhecimentos básicos dos seus direitos e deveres à luz da legislação. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a prorrogação do mandato para a Guiné-Bissau até maio de 2014. O órgão aprovou todas as sugestões enviadas pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, no início do mês, de acordo com a resolução hoje divulgada. O Conselho de Segurança pede também mais apoio da comunidade internacional para a luta contra o tráfico de droga no país. Um soldado britânico morreu esta quarta-feira na sequência de um ataque perto de um acuartelamento militar em Londres. O homem foi morto por outros 2 indivíduos que foram depois atingidos a tiro pela polícia. As autoridades suspeitam de ligações ao terrorismo islâmico. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, ordenou já uma reunião com um gabinete que se ocupa de ameaças à segurança nacional. Cameron, que se encontra em Paris, retornará ao Reino Unido ainda hoje. E o secretário-geral da ONU foi recebido esta quarta-feira em Kinshasa pelo presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila. O périplo de Ban Ki-moon, que é acompanhado pelo presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, inclui a cidade de Goma, no leste, região onde se registram violentos confrontos entre o exército e os rebeldes do M23. Entretanto, o grupo rebelde anunciou estar disposto a declarar uma cessação imediata das hostilidades com o exército congolês, para facilitar a visita do secretário-geral da ONU. Esta trégua permitirá a retomada das negociações de Kampala. Hoje, o presidente do Banco Mundial anunciou também que a sua instituição vai desbloquear cerca de 776 milhões de euros para ajudar a região africana dos Grandes Lagos. E nos Camarões, as autoridades recusaram a entrada de nigerianos que abandonaram o seu país devido aos confrontos armados entre o exército governamental e rebeldes islamitas do Boko Haram. Yaoundé teme que as consequências da ofensiva do exército nigeriano contra os islamitas desencadeiem uma crise humanitária na fronteira entre os 2 países. Foi ainda anunciado o reforço de medidas de segurança para perseguir e desalojar dos seus bastiões os membros do Boko Haram em fuga ou escondidos. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, promulgou esta quarta-feira a nova Constituição do país, abrindo caminho à realização de eleições ainda este ano. O novo texto limita os poderes do presidente, reduz os mandatos presidenciais para 2 períodos consecutivos de 5 anos e acaba com o cargo de primeiro-ministro. Israel poderá atacar a Síria caso o presidente Bashar al-Assad seja derrubado do poder. Segundo o chefe da aviação militar, essa seria uma forma de impedir que armamento sofisticado caia nas mãos de grupos jihadistas ou do Hezbollah libanês. De acordo com fontes próximas dos serviços de segurança de Israel, aviões israelitas atacaram alvos na Síria pelo menos 3 vezes este ano para destruir armas antiaéreas e mísseis destinados às milícias xiitas do Hezbollah. E os líderes da União Europeia estiveram hoje reunidos em Bruxelas num mini-conselho. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia tentaram pressionar ainda mais o Luxemburgo e a Áustria, os últimos bastiões de resistência, a suspenderem o segredo bancário. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, exortou os Estados da UE a generalizar as trocas de dados bancários sobre todas as formas de poupança. Circulam poucas informações seguras sobre o estado de saúde do presidente da Argélia, hospitalizado nos finais de abril num hospital em Paris. Abdelaziz Bouteflika terá sido transferido para um outro estabelecimento militar da capital, segundo o Ministério da Defesa francês. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Líder da UNITA critica governo angolano durante o seu périplo pela Europa. Discussão sobre gestão de recursos naturais domina Maputo. Na Alemanha, cancelamento da produção de drones provoca prejuízos e agita o governo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 22 de maio de 2013. O líder da UNITA, Isaías Samakuva, concluiu esta quarta-feira em Portugal o périplo pelos Estados Unidos e alguns países europeus numa missão em busca de apoios para as eleições gerais em Angola, ainda sem data. Nesta visita a Portugal, o dirigente do principal partido da oposição encontrou-se com as principais forças políticas, empresários e a comunidade angolana, aos quais transmitiu os principais desafios para os próximos anos e a estratégia do seu partido para os próximos pleitos eleitorais. João Carlos com os detalhes a partir de Lisboa.
Transparência, combate à corrupção, falta de democracia e liberdade de imprensa e apelo ao investimento sério em Angola foram as bandeiras que Isaías Samakuva defendeu em todos os encontros políticos e empresariais realizados no âmbito desta sua visita a Portugal, última etapa de um périplo pela Europa e Estados Unidos. Nesta digressão, o líder da UNITA denuncia a governação do presidente José Eduardo dos Santos e lança um apelo à comunidade internacional no sentido de pressionar o governo angolano para que o povo beneficie do desenvolvimento económico. Veio alertar os parceiros de Angola para a corrupção no país. Foi o que Samakuva revelou depois em entrevista à DW.
O combate à corrupção em Angola não pode ser feito apenas em Angola, já que ela se expande para lá das fronteiras angolanas. Então, a esse respeito, pedimos também maior atenção para este aspecto, porque senão estaremos mesmo a ajudar o crescimento desta corrupção em Angola.
Segundo Isaías Samakuva, as instituições e governos de países parceiros não ignoram o que se passa em Angola, mesmo no que toca à violação dos direitos humanos. A UNITA constata, entretanto, que há um certo receio por parte desses parceiros em denunciar tais práticas que se traduz na defesa dos respectivos interesses económicos. No plano interno, Samakuva defende antes a necessidade de credibilização do sistema de justiça.
É preciso credibilizar o sistema de justiça, porque o sistema judicial também está, de certo modo, afetado pela situação geral que se vive em Angola. E se for credibilizado, nós pensamos que poderá também ajudar no combate à corrupção.
Tal como em Washington, Londres, Bruxelas, Berlim, Paris e Madrid, o líder da UNITA transmitiu aos portugueses a sua posição sobre a situação política, económica e social em Angola nos vários encontros que teve com homens de negócios, autarcas, os principais partidos políticos, PSD, CDS e PS, entre outras instituições. Neste último dia, a comitiva esteve no norte do país. Samakuva foi o orador principal na conferência Dinâmicas de Estabilidade e Governação em Angola, organizada pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, dia que aproveitou para fazer um balanço desta turnê, cujo objetivo é também preparar as próximas eleições legislativas, presidenciais e autárquicas.
Já aprendemos que, afinal, a preparação das eleições começa no dia em que terminam as outras e assim temos-nos desdobrado, tanto em Luanda como no resto do país, a explicar e a formar até agentes eleitorais para que as próximas eleições corram da melhor forma.
A ambição de Samakuva é trabalhar no sentido de levar o partido à vitória. No passado domingo, dia depois de ter aterrado em Lisboa, o dirigente da UNITA encontrou-se com a comunidade angolana, militantes e amigos de Angola.
Os angolanos sentem-se, de certo modo, abandonados na diáspora. Nem o governo, nem os partidos da oposição têm feito o suficiente para se inteirar das suas preocupações e das suas ansiedades.
O líder da UNITA regressa esta noite a Luanda com o sentimento do dever cumprido, certo de que conseguiu transmitir transmitir a mensagem da necessidade de uma mudança de regime que volte a privilegiar a democracia em Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Ainda em Portugal, Isaías Samacuva questionou a origem do capital angolano que foi utilizado na aquisição recente de vários bens e serviços na economia portuguesa. O líder da UNITA diz que gostaria de saber de Luanda se as aquisições foram feitas em nome do Estado angolano ou a título individual. Caro ouvinte, acha que Portugal está preocupado com a origem do dinheiro angolano ou está apenas preocupado com a sua economia? Diga-nos o que pensa sobre os investimentos angolanos em Portugal. Mande a sua opinião, por favor, para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Uma conferência internacional sobre governação e economia extrativa tem lugar esta quarta e quinta-feiras em Maputo, organizada por uma iniciativa do grupo Ibis Moçambique. Muitos pontos críticos têm sido discutidos em volta do tema. António Rocha fala-nos de alguns deles.
Vários intervenientes estão a apresentar temas que têm dominado os centros de debate sobre o futuro de Moçambique, num novo contexto caracterizado pelas descobertas de importantes reservas de recursos minerais, sobretudo o carvão e o gás natural. Os painéis são constituídos por economistas e outras personalidades entendidas na matéria que durante 2 dias se debruçam sobre o lema do encontro, que é Recursos Naturais, Bênção ou Maldição. E foi também esta questão que colocamos a Fernando Lima, jornalista e diretor do semanário moçambicano Savana. Segundo ele, pode ser as duas coisas, ou seja, bênção ou maldição. Tudo depende como os recursos naturais forem administrados.
Os vários intervenientes neste processo têm que desempenhar corretamente o seu papel, quer dos governos, das empresas, das ONGs, e na fase em que Moçambique se encontra é preciso saber gerir uma situação em que uma grande parte dos moçambicanos que não está bem informado pensa que os recursos vão dar dividendos amanhã. Mas esta questão também tem uma armadilha, porque não obstante ser um discurso muito comum nestes dias de que o desenvolvimento não vem amanhã, o que é certo é que o comum dos moçambicanos vê uma minoria de moçambicanos que, fruto desses mesmos recursos minerais, fruto da sua proximidade com os círculos do poder, com a elite política, já se estão a beneficiar desses recursos ou do anúncio desses recursos.
Para Fernando Lima, se este tipo de paradigma não for alterado, Moçambique pode caminhar por uma situação em que, de facto, uma minoria se vai apoderar dos benefícios desses recursos naturais e a grande maioria continuará afastada desses mesmos benefícios. E o diretor do Savana acrescenta:
é preciso ser muito sofisticado neste tipo de negócio, ou seja, fazer com que o país beneficie de forma sustentada desses mesmos recursos. Mais uma vez, estamos perante estas frases feitas sobre o desenvolvimento sustentado. O que é isso? O ponto importante não é dispor o país à delabitação desses mesmos recursos, mas fazer com que o máximo de valor acrescentado seja aproveitado pelo país. A estratégia de um governo responsável tem que ser no sentido de gerar essas mais-valias a partir de Moçambique e fazer com que em Moçambique se gere o maior número de empregos possível relativos a esses mesmos recursos. Ou seja, que Moçambique não seja apenas um reservatório de mão de obra barata para empregos não qualificados nas indústrias extrativas.
Segundo Lima, existem algumas indicações de que Moçambique está a começar a beneficiar, embora ainda marginalmente, dos benefícios dos recursos naturais. Daí que defenda a importância de haver cada vez mais transparência nos conteúdos dos contratos, nomeadamente com as mineradoras.
As boas práticas nas indústrias relativas aos recursos naturais apontam-se nessa direção. O país, enquanto Estado, é subscritor da cooperação ao nível da transparência na indústria extrativa e, portanto, é de todo aconselhável que o governo seja cada vez mais transparente nestes processos. não obstante a prática não ser essa, não obstante inclusivamente a tradição de um país que vem de uma situação de partido único, de uma situação de grandes influências do Bloco Leste e dos países de orientação marxista, em que a questão do secretismo, de ocultar tudo da opinião pública, é uma prática muito, muito tradicional e consolidada num país como Moçambique.
António Rocha, DW.
E na Alemanha, o Ministério da Defesa cancelou o Eurohawk, um projeto de construção de um avião militar não tripulado, uma decisão que causou avultados prejuízos na ordem dos 600 milhões de euros. Face à chuva de críticas, o ministro da Defesa alemão, Thomas de Maizière, já teve de se explicar frente ao Parlamento. O desenvolvimento do assunto com Madalena Sampaio.
Em dezembro de 2012, os responsáveis pelo projeto de construção de um avião não tripulado alemão ainda pareciam otimistas. O projeto chegou ao ponto de maturidade necessária que permite que o Eurohawk se integre no espaço aéreo, disse a delegação alemã durante uma reunião da Organização da Aviação Civil Internacional com sede em Montreal. Três meses depois, o Ministério Alemão da Defesa já não parecia tão convencido. Segundo Thomas Cossendey, secretário de Estado parlamentar junto do Ministério da Defesa, discutia-se então se seria justificável a produção em série do drone, tendo em conta os problemas que implicava a obtenção de uma licença. E na semana passada foi anunciado o fim do projeto. Os prejuízos chegam aos 600 milhões de euros. No Parlamento Alemão, o ministro da Defesa, Thomas de Maizière, disse que preferiu cancelar o projeto numa altura em que os custos ameaçavam ficar fora de controlo. É melhor um fim sem horror do que um horror sem fim, justificou. Na base da suspensão do projeto está a ausência de um sistema anticolisão no aparelho, exigido pelas autoridades aéreas europeias. A oposição exige explicações. Jürgen Trittin, chefe do grupo parlamentar do Partido dos Verdes Ecologistas no Parlamento Federal, aponta o dedo ao ministro da Defesa.
Ele tem de explicar por que motivo, tendo em conta as dificuldades, solicitou uma tranche à Comissão de Orçamento para continuar a receber o dinheiro, embora fosse claro que este projeto é um projeto fracassado. Isso significa que ele tem de dizer a verdade.
A oposição tem ainda mais perguntas. Por que é que há duas semanas de Maizière não mencionou nada sobre os problemas do Eurohawk, se o projeto se apresentava como uma parte central do realinhamento da Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs? E por que razão o Departamento de Defesa se recusa a fornecer ao Tribunal Federal todos os documentos disponíveis sobre o projeto? Enquanto continua o silêncio do ministro, o parceiro de coligação, o Partido Liberal, FDP, teme outro desastre financeiro, o do Global Hawk, outro projeto de drones da NATO. Por isso, pede a suspensão da participação alemã nesse sistema. Elke Hoff é especialista do FDP para questões de defesa.
Auch hier hat Deutschland sich dazu verpflichtet, mit 400 Millionen Euro mindestens in die Pflicht zu gehen.
A Alemanha comprometeu-se a avançar com pelo menos 400 milhões de euros. É urgente garantir que não haverá outro mau investimento de milhões. É preciso saber como irá prosseguir o sistema da NATO. Caso contrário, isso também terá de ser travado.
Ansonsten muss auch dort die Reißleine gezogen werden.
Mais justificações deverão ser dadas o mais tardar dentro de duas semanas, à altura em que Thomas de Maizière se irá explicar junto do Comitê da Defesa. Alguns responsáveis da oposição pediram já a demissão do ministro da Defesa próximo da chanceler Angela Merkel. Madalena Sampaio, DW.
E continuamos com o tema drones. Os Estados Unidos realizaram recentemente, com sucesso, o primeiro lançamento de um drone, um avião não tripulado, a partir de um porta-aviões. Os ataques têm vindo a disparar nos últimos anos. Grupos defensores dos direitos humanos não poupam críticas ao uso destas aeronaves que classificam como robôs assassinos. Mais uma vez, Madalena Sampaio.
O lançamento foi realizado na semana passada pela Força Naval norte-americana na costa da Virgínia. O avião de caça decolou de um porta-aviões e aterrou depois em terra sem problemas. À primeira vista, a manobra não parece espetacular. O que não se vê necessariamente no vídeo do voo de teste do Pentágono é que este tipo de aeronave, do modelo X-47B, não tem cockpit. Trata-se de um drone, um avião não tripulado. A Marinha norte-americana classificou o lançamento como um marco na história aeronáutica naval do país. Foi também dado mais um passo para a obtenção de sistemas de armas não tripuladas cada vez mais autónomas. Mais de 70 países já utilizam aviões não tripulados. Os chamados drones estão aptos a explorar áreas, a procurar alvos e, eventualmente, a eliminá-los também. Essa decisão ainda pode ser tomada por pessoas, mas o impacto humano sobre a tecnologia está a diminuir. Jürgen Altman é cofundador do Comitê Internacional para o Controlo de Armas Robóticas, uma organização não-governamental que exige uma discussão internacional sobre robôs de combate e regras para a sua limitação. O físico e investigador da Universidade Técnica de Dortmund deixa o alerta.
Teme-se que a pressão militar pela introdução de sistemas autónomos provavelmente conduza também aos disparos autónomos.
Ainda não há aviões que operam de forma totalmente independente e que possam ser descritos como robôs de combate autónomos. A decisão de realizar ou não um ataque ainda é humana. Mas os drones já podem ser programados para se moverem de forma completamente autónoma. O modelo X-47B está ainda em fase de testes. Uma vez operacional, será capaz de realizar missões de longa distância, em grande parte sem intervenção humana. Do ponto de vista militar, também o uso de soldados mecânicos é lógico. Robôs telecomandados não ficam cansados e podem realizar manobras arriscadas. Os Estados Unidos, no entanto, não deverão estar sozinhos nesta introdução de armas não tripuladas cada vez mais autónomas, acredita Jürgen Altman.
Os Estados Unidos serão seguidos por outros produtores de armas, potentes e menos potentes. Assim, se a comunidade internacional não o conseguir impedir através de proibições, uma parte das forças armadas acabará por combater de forma totalmente automatizada.
Para evitar uma corrida armamentista, o Comitê Internacional para o Controlo de Armas Robóticas e outras organizações não-governamentais lançaram a campanha internacional Stop Killer Robots, em português, Parem os Robôs Assassinos. A iniciativa defende um novo tratado internacional que proíba o desenvolvimento e a implantação de robôs de combate totalmente autónomos. Nas últimas semanas, a aquisição de aviões de controlo à distância para a Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, também originou um caloroso debate. Agnès Kabrüger, do Partido Verde Alemão, é a favor da proibição internacional dos sistemas de armas autónomas.
Não deveríamos seguir cegamente esta dinâmica de rearmamento. Devíamos sim preocupar-nos e ter mais em consideração os riscos que esta tecnologia acarreta.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
E lembramos o tema do dia. O presidente do maior partido da oposição em Angola questionou a origem do capital angolano que foi utilizado na aquisição recente de vários bens e serviços na economia portuguesa. Isaías Samakuva diz que gostaria de saber de Luanda se as aquisições foram feitas em nome do Estado ou a título individual. E a pergunta que lhe colocamos é: acha que Portugal está preocupado com a origem do dinheiro ou está apenas preocupado com a sua economia? Diga-nos o que pensa sobre este assunto. Mande, por favor, a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na Síria, a oposição parece estar cada vez mais dinâmica. Isso significa que crescem as desavenças e diferenças entre os grupos. De um lado, os moderados e do outro, os radicais. E a conferência sobre a Síria, marcada para o final de maio, se aproxima. Vamos saber como funciona essa miscigenação de grupos da oposição com Bettina Riffel.
Na Síria, quem afinal está do lado de quem ainda é uma incógnita. A questão que vem ocupando analistas políticos do mundo inteiro não tem respostas claras. O fato dos nomes dos grupos e coligações da oposição síria serem conhecidos não ajuda, porque o difícil é saber quem está à frente dos grupos, já que a liderança está constantemente mudando. No que diz respeito a uma ideologia comum, nada definido. Está cada vez mais raro os diferentes chefes dos movimentos oposicionistas da Síria se unirem e olharem numa mesma direção. Um exemplo disso é o fato dos diferentes líderes da oposição síria ainda nem terem entrado num acordo quanto à participação na Conferência Internacional sobre a Síria, marcada para acontecer no final de maio. O politólogo sírio Bahram Mikail, da Fundação Espanhola de Madrid para Relações Internacionais e Diálogo Exterior, FRIDE, explica.
on avait plutôt assisté à un clivage idéologique.
No início, diz ele, era possível observar uma certa ideologia comum na oposição síria, uma ideologia que ia além das forças seculares e islâmicas. Depois, a situação ficou mais difícil, porque os diferentes grupos tinham seus próprios planos. Existem os liberais, os conservadores islâmicos e outras vertentes. Sem falar de outras divergências. Alguns grupos são a favor de uma intervenção militar, enquanto outros são contra. E ainda há aqueles que querem um exército comum que englobe todos os rebeldes para que então juntos tenham acesso ao armamento, já que todas as outras possibilidades seriam muito perigosas para a Síria, defende o politólogo. Agora, a oposição síria está separada por um grande abismo. O grupo mais influente é a Coligação Nacional de Forças da Oposição e da Revolução Síria, criada em novembro do ano passado. Nela estão reunidas diferentes vertentes, como a conservadora Irmandade Muçulmana, o Comitê de Coordenação, que é secular, e grupos étnicos e religiosos. Uma força representada no Exército Livre da Síria, o braço armado da oposição. Mas também esta tem cabeças que pensam diferentes umas das outras. Muitas vezes, eles não têm nada mais em comum, além do nome. A tensão é grande, mas maior ainda são as divergências de interesses. Por um lado, há os seculares e os islâmicos moderados, e por outro, as forças radicais islamistas, que contam com o apoio de incentivos estrangeiros, vindos principalmente do Golfo, explica Peter Halling, especialista em Síria da Think Tank International Crisis Group. Peter Halling esclarece que, de maneira geral, a oposição síria foi sendo influenciada à medida que o regime de Bashar al-Assad reagia aos protestos. A população foi exposta a tanta violência que a oposição no país ia apoiando qualquer um que combatesse o governo, inclusive os radicais, esclarece o especialista. Porém, estes, os combatentes ao governo de Bashar al-Assad vindos do exterior para apoiar a oposição na Síria, são aqueles que lutam por um Islão mais severo. O grupo mais conhecido que reúne esse tipo de extremista é a Frente al-Nusra, que em abril deste ano reconheceu estar ligado à célula terrorista Al-Qaeda no Iraque. Porém, devido à crescente violência neste país, cada vez mais pessoas vão procurar ajuda em comunidades e grupos religiosos. Bettina Riffel, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora saber o que os nossos ouvintes pensam sobre os investimentos angolanos em Portugal. Madalena Sampaio continua cá e tem dezenas de respostas.
Tenho sim, nada. Eu vou começar por um e-mail de Orlando Jorge Alves, na Cala Porto, Moçambique. Ele diz que com a crise financeira que está a fustigar o velho continente, é óbvio que Portugal não está preocupado com a origem do dinheiro angolano, pois cabe ao Samacuva fazer o necessário para descobrir a origem das ações angolanas nas terras lusas. E é tarefa dele criticar o governo angolano, tendo em conta que ele é o líder da UNITA, por sinal o maior partido de oposição naquele país da SADC. Recebemos também várias SMS. Braima Balde de Bissau, por exemplo, acha que Samacuva deve preocupar-se com a sua UNITA, que está quase a passar de segunda para terceira força política em detrimento da Casa CE. E Mamandini Njai Mbuba, na Guiné-Bissau, acha que Portugal nunca estará preocupado com isso, só lhe interessa explorar para enriquecer à custa dos outros. No Facebook a participação também é alta. Augusto Bala acha que Angola é um país com condições de fazer cooperações com países com mais potência económica e não Portugal, que apesar de tudo são os mais racistas da Europa. Acho que o governo nacional deveria agir com a cabeça e não com um mimo. É a opinião deste ouvinte. Calton da Costa, de Quelimane, Moçambique, diz o seguinte: no meu ponto de vista, acho que Portugal está mais preocupado com a economia e mais nada. Sinto que é uma vergonha e inveja por parte de Portugal, vendo a economia de um país africano como Angola a fazer sentir na economia do seu território. Adilson Castro Adi, de São Tomé, pensa que seria uma grande vantagem, tanto na origem do dinheiro e a economia do próprio país, apesar de tudo quanto tem registado atualmente no que concerne à crise económica em Portugal e outras paragens do globo. Kinilson António acha que é uma brincadeira o investimento de Angola em Portugal. Como já disseram na pergunta passada, Portugal não se preocupa com a origem do dinheiro, mas sim com a sua economia. Augusto Camões diz também que é uma autêntica brincadeira. Os dirigentes angolanos pensam que podem e fazem tudo. José II de Oliveira, Portugal, acha que Portugal não está preocupado em saber. A única coisa que quer é recuperar a sua economia. E Gilmar Salvaterra insiste também que se trata de uma brincadeira. Portugal só está preocupado com a sua economia e todo mundo sabe que este país vive uma crise económica. Elias Silva, em Angola, diz que em Angola a miséria, a fome e o índice de analfabetismo está em 90%. Falta emprego. E como é que o governo angolano ainda tem coragem de investir em Portugal? Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação no programa. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.